CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
E a gente conversa agora com a doutora Luciana Potiguara, que é ginecologista, especialista em cirurgia endoscópica. Doutora Luciana, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bruno.
Obrigado pela participação. A Carolina Martins com a gente aqui no estúdio.
Bom dia, doutora Luciana.
Bom dia, Carolina.
Hoje a gente vai falar sobre os miomas uterinos. A estimativa é que 80% das mulheres em idade fértil tenham miomas uterinos. A gente está falando de que tipo de problema, doutora Luciana, é mais comum do que a gente imagina, né? Até pela estatística.
Pois é, Bruno. O mioma uterino, ele é um tumor, mas é um tumor benigno. E ele tem uma taxa de malignização muito baixa, é algo assim inferior a 1%. Então, ele é considerado um tumor benigno, porém, dependendo da localização que esse tumor esteja no útero, ele pode não causar nada à paciente e pode causar sangramento uterino anormal, dor e até infertilidade.
Os exames de rotina, de prevenção com ginecologistas, eles detectam esse tipo de mioma ou como as mulheres costumam descobrir?
Sim, elas podem descobrir no exame de rotina, que é uma ultrassonografia transvaginal, que elas fazem anualmente quando buscam a consulta com o ginecologista, ou elas podem ter sangramentos anormais, sangramentos volumosos, não conseguem, e por conta disso elas buscam ajuda, consulta com o ginecologista.
E doutora Luciana, em quais casos é recomendado, aconselhável, a retirada desses miomas?
Eles são aconselhados, assim, a indicação cirúrgica dos miomas é quando eles causam sintomas. Então, só para a gente tornar a coisa mais didática para as nossas ouvintes, os miomas eles podem estar localizados em três lugares no útero, né? Eles podem estar na camada mais externa, que são os subserosos. Esses miomas subserosos, eles praticamente não causam sintoma, e aí eles são achados de exame de rotina. Eles podem ser intramurais ou submucosos. Os submucosos que estão localizados dentro do útero são os que causam mais sintomas, são os que aumentam o fluxo menstrual e são os que causam infertilidade. Os intramurais, que estão nessa camada intermediária muscular, eles só vão causar infertilidade se eles estiverem comprimindo essa camada tão especial do útero, que é o endométrio.
Então, e é difícil até a mulher descobrir quando não tem sintoma, né? O recomendado é os exames de rotina, ficar sempre atenta.
Sim, como há miomas que não causam sintomas, o exame ginecológico de rotina, ele é extremamente importante. Porque é muito melhor você descobrir e tratar o mioma, caso seja necessário, do que você deixar que ele te cause tanto dano, não é? Então, o exame de rotina é muito importante.
A nossa ouvinte Carlúcia está perguntando se pólipo é a mesma coisa do que mioma.
Não. O pólipo, ele normalmente está dentro do útero. Ele está dentro na região do endométrio, que é o que vira menstruação todo mês. Então, o pólipo, ele tem características bem diferentes do mioma. O mioma é um tumor causado, formado por músculo, e o pólipo, ele tem uma consistência muito mais amolecida e ele surge no endométrio.
Doutora, existe alguns fatores, ou se isso já é analisado pelos estudos, que de alguma forma criam condições para o surgimento desses miomas? Há alguma forma de prevenir?
Olha, prevenir, Bruno, não tem como. Os miomas, eles têm um fator genético muito importante. Então, às vezes, a mãe dessa pessoa já teve mioma, a avó. Então, essa pessoa, ela é candidata a ter miomas pela força que o fator genético oferece. Mas, pacientes de raça negra, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de carne vermelha, o peso acima do normal, né? Tudo isso favorece o surgimento desse tipo de tumor. Mas, assim, não há como você prevenir o mioma. Há como dar um diagnóstico precoce e controlar os sintomas que ele causa.
Em quantos casos, ou qual porcentagem de casos em que esse mioma pode evoluir e ter que ser retirado com intervenção cirúrgica?
Olha, os miomas, dependendo de onde estejam, isso é o mais importante de tudo, tem assim a sua indicação cirúrgica. Então, se ele for bem pequeno, um centímetro e meio, mas estiver dentro do útero, sendo submucoso, nessa camada especial que eu te falei, que é o endométrio, que é onde fica o bebê, ele tem indicação de ser retirado, porque ele com certeza aumentará o fluxo menstrual e surgirão cólicas. Se ele estiver, se ele for um mioma intramural, que está na camada intermediária, talvez ele fique ali por alguns anos, sem dar nenhum sintoma, e seja descoberto no exame de rotina. E o subseroso, que é o mioma que ele é mais... inócuo, digamos assim, é um mioma que não causa infertilidade, se ele não estiver abaulando essa camada interna do útero, né? E é um mioma que, assim, só é descoberto realmente se a paciente for cuidadosa e fizer seu exame rotineiro.
A Evelyn...
Anual, né?
Sim, a Evelyn diz o seguinte, que a mãe dela teve mioma e ela quer saber se ela tem chances de ter também.
Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês. O fator genético, se a mãe teve miomas, as filhas, elas têm uma chance maior de terem miomas do que as filhas de mulheres que não tiveram miomas ao longo da sua vida.
Doutora Luciana, depois da gestação, pode aumentar a probabilidade ou não tem uma relação direta?
Não. Depois da gestação, assim, não é porque a pessoa engravidou que depois ela pode ter mioma. O que nós vemos na prática é mulheres que não engravidaram ou que deixam para engravidar tardiamente, elas surgem para a gente com mais miomas, né? Então, assim, esse mioma, a tendência do surgimento deles é a partir de 35 anos. Entre 35 e 50 anos é onde nós vemos a maior quantidade de mulheres com esse problema, porque um hormônio é um tumor hormônio dependente. Então, antes da primeira menstruação e na menopausa, nós não costumamos ver miomas, a menos que essa mulher na menopausa já tenha miomas, né? Mas como ele é um tumor que depende do estrogênio para crescer, nessa fase reprodutiva é a fase que nós mais encontramos os miomas. Então, ele não tem relação com pós-gravidez.
Muito bom. Eu agradeço aqui a participação da doutora Luciana Potiguara, ginecologista especialista em cirurgia endoscópica. Doutora Luciana, muito obrigado, um bom trabalho.
Obrigada, um abraço para vocês aí.
Ainda dentro do nosso bloco de saúde, a reportagem de Débora Fortuna,